E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carga tributária. Vamos falar sobre uma das profissões que está ligada diretamente a essa condição, que é a condição do contador. Eu tenho aqui comigo o presidente do SESCAP Paraná, Mauro Kalinke. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa condição do contador na relação com as empresas. E a presidente Dilma Rousseff anunciou uma série de aumentos na carga tributária. Por mais que em campanha ela tinha dito que não ia aumentar os impostos, mas começou fazendo isso. Como entender essa realidade? E Mauro Kalinke está aqui comigo. Senhor Mauro, bem-vindo aqui ao estúdio da CBN.
Bom dia a todos os ouvintes. E para nós é uma satisfação poder estar participando desse programa. E estamos aqui para realmente discutir esses assuntos que hoje estão afetando diretamente a todos, quer sejam empresários ou consumidores, pois certamente toda essa elevação da carga tributária vai refletir diretamente no preço, quer seja do serviço ou quer seja do produto.
Agora, quando se fala da figura do contador, vamos falar um pouquinho sobre o contador, a gente tem uma ideia do contador, que ele está bem nesse meio, né? O contador é aquele que vai fazer a tradução para alguns empresários do que representa contabilmente uma empresa. E uma das funções que ele tem é esclarecer o empresário a carga tributária que ele tem que carregar consigo com a sua empresa. O contador ainda é muito visto como aquele que vai resolver o problema de reduzir a carga tributária? Porque eu vejo muitas pessoas pensarem no contador como resolve meu problema, diminui os meus impostos.
Na verdade, a figura desse profissional, infelizmente no passado, ela foi um pouco deturpada. Porque sempre o empresário quer o quê? Um jeitinho. Quer que encontre uma alternativa e muitas das vezes não era uma alternativa lícita, eram algumas assessorias, às vezes, um pouco interessantes para o momento, mas que geraria uma certa oneração no futuro. Hoje acabou isso. Hoje o profissional da contabilidade ele tem que o quê? Em função dessa questão da escrituração digital, através de todos os SPEDs que nós temos que entregar, hoje a empresa está comunicada diretamente com o fisco. Então não tem muito jeitinho. Tá? Tem que o quê? O contador tem que estar bem preparado, tem que ter um conhecimento técnico, tem que ter um conhecimento profundo na área tributária para poder dar uma assessoria, dar um suporte seguro ao seu cliente. Então, hoje, o profissional da contabilidade que detém este conhecimento é um profissional altamente reconhecido e altamente requisitado pelas empresas para poder dar esse assessoramento com segurança. Porque o que se fazia no passado, isso passou. E esses profissionais que ainda pensam dessa forma, ou estão fora do mercado, ou estão prestes a sair do mercado. Porque os empresários necessitam de bons profissionais com conhecimento técnico profundo e que possa dar a segurança jurídica ao seu empreendimento.
O contador mudou um pouco a imagem dele. Há um tempo atrás a gente pensava no contador como aquele que trabalhava no escritório, cheio de papéis, um monte de burocracia, isolado. E hoje a gente vê muita tecnologia dentro das empresas e a capacidade de trabalhar a tecnologia exatamente com a administração das empresas e com a carga tributária, o controle de contas das empresas e ter uma avaliação do que é a empresa dentro de um ambiente, vamos dizer, virtual, digital. O contador hoje, mais do que ninguém, é alguém afinado com tecnologia? Existe hoje uma tecnologia voltada ao trabalho do contador com eficiência?
Na verdade, veja bem, os novos profissionais estão diretamente ligados à tecnologia. Na verdade, todos os profissionais deveriam estar. Mas ainda nós temos muitos contadores analógicos vivendo numa era digital. E aí vieram um certo conflito.
A transição é difícil.
E a gente, enquanto entidade representativa da classe empresarial, das empresas contábeis, estamos trabalhando muito nisso. Né, para fazer com que o pessoal perceba a necessidade de estar acompanhando essa evolução tecnológica. Porque hoje, através dos vários softwares existentes de gestão, muito do serviço braçal que é feito hoje pelo empresário da contabilidade, pelo contador, vai deixar de existir. Vai entrar o trabalho do profissional somente com o seu conhecimento. Com assessoramento.
Aí é a questão do consultor.
Exatamente.
O contador é aquele grande conselheiro.
O consultor. Né, é a pessoa que vai estar traduzindo números, vendo tendências, enfim, e dando orientações ao cliente na gestão do seu empreendimento. Por isso eu vejo que dentro de pouco tempo nós vamos ter no mercado cerca de 30% a 40% das empresas de contabilidade e dos empresários que não seguirem essa tendência estarão fora do mercado. Eles serão mão de obra. Muitos estarão prestando algum serviço auxiliar, porque eles não estão preparados para servir de consultor, de assessor dos empresários. Então, é um momento que a categoria contábil, a classe contábil, está vivendo o auge, né? Em função da procura, da demanda de serviços especializados, de profissionais que detenham conhecimento, mas ao mesmo tempo nós vemos um cenário a curto prazo que aqueles que não que se acomodarem, que não buscarem esse aperfeiçoamento, vão estar fora do mercado.
Uma coisa engraçada, porque as universidades que formam contadores, o perfil para se fazer contabilidade era visto de alguém que fosse retraído, mais tímido, né, fosse gostasse de números e contas, e não gostasse da vida mais ativa, de uma relação de trabalho, social, voltada a ter contato com empresas. Parece que a coisa mudou. Quer dizer, o contador é alguém que tem que ter contato constante com as empresas, tem que apresentar um serviço, quando se fala de consultoria, de conviver com os seres humanos, uhum, trabalhar também com a cabeça das pessoas, ou seja, não é simplesmente números e contas.
É verdade. Antigamente, a pessoa que não tinha essa habilidade de comunicação, normalmente eles tinham uma tendência maior a ir para a área da contabilidade. É claro que é interessante ter um perfil concentrado, compenetrado, que tenha gosto pela burocracia, por estudar, mas só isso não basta. Hoje nós temos que ter um multiprofissional que tenha esse conhecimento, que tenha essa habilidade, essa facilidade de conhecer a parte técnica, mas precisa fazer com que essa parte técnica, com essa parte burocrática, seja traduzida ao empresário, seja levada a ele para que ele possa ter condições de tomar decisões. Então, hoje deixou de existir aquela vinculação da pessoa mais tímida, a pessoa com dificuldade de comunicação, somente atuar na contabilidade. Precisa ter uma habilidade para poder se relacionar, poder trabalhar com pessoas, gestão de pessoas é muito importante, questão de relacionamento, comunicação. Então isso faz parte hoje do profissional que, podemos dizer assim, que o mercado necessita. Então, dentro da nossa linha de raciocínio, nós vemos que as pessoas que são de uma geração mais velha, que acabaram se, digamos assim, se acomodando, somente achando que com o conhecimento dela técnico estaria resolvido, essa pessoa vai ser substituída no mercado por esse profissional mais eclético, que tem várias habilidades, que tem condições de realmente ter um relacionamento melhor com o seu cliente.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o ambiente tributário brasileiro. Não é fácil. Eu estava comentando, inclusive, agora há pouco com o representante do setor têxtil, 40% de impostos, outros setores chegam a mais que 50%, e é o contador que às vezes tem que apresentar a conta, que não é fácil. Uhum. Como é que o senhor avalia esse momento tributário brasileiro, com o aumento, inclusive, de impostos agora anunciados pela Presidência da República? Né? Claro que eles seriam escalonados, alguns agora, alguns atingindo, inclusive, o Simples Nacional.
Uhum. Na verdade, a gente fica hoje, a gente, até nas nossas conversas, nós temos tido com os nossos empresários contábeis, nós até exemplificamos, né, o momento como nós, empresários, numa corda bamba, empresários da contabilidade, numa corda bamba. Nós precisamos ter o equilíbrio, porque nós precisamos ter o conhecimento, termos o acompanhamento de toda a legislação, precisamos interpretar tudo isso e traduzir isso numa linguagem para o empresário. E ninguém gosta de pagar impostos no Brasil, né? É uma coisa óbvia, né? Deixar de pagar tributos é o que todo mundo quer. E nós nos sentimos, às vezes, umas saias justas até.
Pressionados.
Porque o fisco, né, os entes, quer ser estaduais, federais, municipais, querem arrecadar, necessitam de arrecadar. Os empresários e os contribuintes e os consumidores não querem pagar. E a gente fica nesse meio, né? Às vezes o empresário achando que o contador é o salvador da pátria. É ele que vai ter que encontrar alternativas para poder diminuir a carga tributária. E a gente, não existe mágica. A gente pode ter, através do nosso conhecimento, aplicar bem um planejamento tributário, uma adequação fiscal para as empresas. E também, quando a gente se vê nessa condição de prestar essa assessoria para o nosso cliente, e a gente vendo a alta carga tributária, o quanto realmente custa para ele desembolso, e quando vê a má aplicação dos recursos, a gente fica numa situação realmente até constrangedora em certos momentos, porque tu vê, você é um veículo de comunicação que a cada pouco estão noticiando que é desvios, é falcatruas, é acertos, é jeitinhos, utilizando recursos públicos. Então a gente fica numa situação realmente difícil nesse meio, sabendo que tem que dar orientação de como tem que ser aplicada a legislação, a carga tributária, a arrecadação. E do outro lado, vendo esse mau uso dos recursos, que nos deixa constrangidos, às vezes, de chegar no cliente. Olha, aumentou a carga tributária. De novo, mais. Aí ele tem que fazer o quê? Todo um rearranjo de custos, a aplicação desses custos repassado aos preços. Aí tem o consumidor que também se sente, às vezes, lesado, né, achando que o problema é o empresário que está majorando preços, mas na verdade ele simplesmente está fazendo o quê? Um repasse daquilo que é imposto pelos governos federal, estadual ou municipal.
Senhor, eu tenho menos de um minuto para tratar de um tema bem rápido, que é sobre o prêmio de jornalismo do SESCAP, que vai tratar sobre o uso da internet no ambiente corporativo. Queria que você faça um pouquinho sobre isso, a importância desse prêmio.
Na verdade, o SESCAP entende que é um reconhecimento para os nossos veículos de comunicação, para os jornalistas, nós editarmos esse prêmio, que é a segunda edição. O objetivo nosso é realmente difundir, né, nesses veículos de comunicação assuntos interessantes, importantes no ambiente corporativo, que é o uso da internet. Hoje as mídias sociais, elas têm um papel fundamental, tanto na prospecção de novos clientes, na manutenção de marcas, enfim, a conquista de mercado. Mas também, hoje, no ambiente corporativo, todo mundo tem o seu celular, todo mundo está ligado online, à internet, às redes sociais, Facebook, e isso tem causado um impacto muito grande também na questão da produtividade das empresas. E, então, a intenção é justamente dar essa oportunidade a que os nossos queridos jornalistas, que sempre nos ajudam, divulgam os nossos eventos, todas as nossas realizações, poderem também escrever assuntos nos jornais, as rádios, matérias, reportagens, para poder também levar aos nossos associados e representados um assunto de extrema importância, bem como toda a sociedade, porque hoje ainda a gente não está disciplinado para poder usar corretamente a rede social. Nós precisamos realmente discutir esse assunto com mais profundidade.
Sr. Mauro, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Tá ok, eu agradeço a oportunidade e colocamos o SESCAP sempre à disposição de vocês.
Conversei com o presidente do SESCAP, Mauro Kalink, e falamos agora no final sobre o segundo prêmio SESCAP de jornalismo, que vai dar o prêmio para reportagens em TV, rádio e também na imprensa. R$27 mil em prêmios, matérias vinculadas de 1º de janeiro de 2015, de 31, 1º de janeiro de 2015, as matérias até 31 de dezembro de 2015.